SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Estamos em época de Olimpíadas de Esportes e a gente vai conversar com um brasileiro que é um esportista aqui na Austrália. Ailton Granja Ramos, ele participou do Australian Master Rowing Championship em 2024, representando o estado de New South Wales. Se você não entendeu o que eu falei, isso quer dizer remo. Exatamente, não é um esporte muito popular no Brasil, mas a gente vai entender um pouquinho mais do esporte, do campeonato e da história do Ailton agora. Olá, Ailton, como você está?
Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por me convidar aqui, Alana. Muito obrigado.
Então, a gente está com essa conversa no momento certo, que a gente está nesse momento muito esportivo. Não sei se você acompanha o Olimpíadas, mas eu acompanho tudo. Você acompanha o remo, né? Vamos dizer. Que você...
Eu adoro esportes, eu acompanho todos os esportes, principalmente o remo, né? É, aqui nessa Olimpíada, na verdade, nós temos dois representantes do Brasil no remo, na verdade. Temos dois singles. E tem o Lucas Versen, de Botafogo, e a Beatriz. Os dois estão nos singles. Estão disputando aí, eu acho que vão disputar a final C, mas é complicado, porque o Brasil, o melhor só para falar um pouquinho do Brasil, do remo do Brasil, a melhor classificação do Brasil em todas as Olimpíadas foi em quarto lugar em Los Angeles, em 1984, com Walter Ramm e Ângelo Rosso, que eram amigos meus do Flamengo. E para você ter uma comparação, a melhor classificação do Brasil na Olimpíada. E a Austrália, por exemplo, em todas as Olimpíadas tem 44 medalhas. Então você vê a diferença do remo na Austrália para o Brasil, né?
Ailton, desde quando você rema?
Eu comecei a remar aos 14 anos pelo Paulistano em São Paulo. Eu sou paulista, sou lá da cidade de São Paulo. E depois remei muito pelo Corinthians. E depois fui treinando e acabei remando também no Flamengo, no Rio de Janeiro, por uma época. Né, tentei ir para jogos internacionais, até a Olimpíada 92 eu tentei, mas não consegui. Daí para frente treina, mas é como no Brasil, como aqui também, é complicado você... É amador, né? Tem que trabalhar, tem que estudar e treinar, então tem que achar um tempo para botar tudo junto, né? Agora tem vários clubes lá, o Bandeirantes, estou também fazendo uma passagem rápida, tem o Pinheiros, o clube, né? O Pinheiros começou em 2010, eu acho, né? E tem vários clubes lá, se a pessoa estiver interessada, entra na internet lá na Rowing, no Remo Brasil, remobrasil.com.com, você vai ver todos os clubes lá que tem no Brasil, no Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, São Paulo, em todos os lugares.
E de onde veio esse interesse de remo brasileiro, que era para jogar futebol, mas remando? De onde que veio o interesse de praticar remo?
Olha, eu comecei porque o meu irmão já remava, né? Ele foi 3 vezes campeão paulista, em 77, 78, 79. E meu pai, antigamente, ele foi campeão brasileiro em 1960 e pouco, acho que antes de um pouco de eu nascer. E aí foi, começou a fazer remo, ele me colocou lá para remar. Vamos ver o que acontece. E começou a pegar gosto pelo esporte, né? Aquela coisa começou a pegar gosto. Eu comecei, meu primeiro campeonato paulista foi em 1980, e aí eu competi vários campeonatos paulistas, vários campeonatos brasileiros, então até sul-americanos. E foi indo, né? Foi indo, treinei. Quando eu casei em 1992, tentei a Olimpíada, como eu não consegui, acabei casando.
Ela sabe disso, ou era a Olimpíada ou era você.
Era eu, não tinha jeito, né?
Foi ela.
Foi a melhor que eu tive.
Então você era atleta profissional no Brasil?
Não. No Brasil não existe isso, atleta profissional. É difícil, porque mesmo esses caras que estão indo para a Olimpíada, eles têm um patrocínio, e é complicado, mesmo com patrocínio, o que acontece no Brasil, para pegar um nível melhor internacional, eles precisariam ter mais equipes, competir mais na Europa, que o nível é mais forte, e isso, lógico, é um custo alto, e é complicado, né, com pegar um patrocinador que banque tudo isso. Então, os brasileiros, na verdade, os brasileiros que tentam ir para fora, que remam no Brasil, são verdadeiros heróis. Porque você sabe que o remo no Brasil não é muito, muito conhecido, não é muito popular, então eles têm que fazer um extra em todo lugar. Muitas pessoas saíam cedo para treinar, remavam, iam para o trabalho, depois voltavam para treinar à tarde, é uma coisa louca. Né? Hoje mesmo aqui eu remo na Austrália, lógico que não sou profissional, tenho meu trabalho, acordo cedinho, vou lá, ponho a barco na água por volta de 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, treino, vou trabalhar e depois, quando dá, o corpo permite, a gente treina a tarde também, né? 2003, eu vim para a Austrália, vim com a minha mulher, com meus dois filhos, a Penélope, na época tinha 7 anos, e o Ayrton Júnior, que tinha 5 anos de idade, e vamos experimentar uma vida nova na Austrália, e foi ficando, já passaram 21 anos, já finquei a bandeira aqui. Pra ficar já, por aqui.
Alze, oi, oi, oi.
Yeah.
E você veio, vocês vieram para a Austrália para estudar inglês, fazer todo o caminho inicial de imigrante mesmo.
Exatamente. Eu vim para cá com a intenção de ficar mesmo, com a residência de permanente temporário. E depois passei para aquele processo todo, residente permanente, até virar citizen. E aí, depois que eu me estabeleci, assim, comecei a ficar um pouquinho mais normal no trabalho, eu comecei a voltar no remo. Comecei a treinar, aí eu vi os clubes que tinham perto da minha casa, e as pessoas também, que aqui, os brasileiros que estiverem na Austrália, estiverem interessados em saber também, é só entrar no rowingaustralia.com no Google, e lá tem todos os estados, Queensland, Vitória, New South Wales, tem clube em todo lugar, de repente você acha um clube perto da sua casa, interessado, e lá, né? E aqui na Austrália é muito bacana, porque tem os programas Learn to Row, que nem que seria a escolinha de remo. Mesmo que você não souber remar, você vai lá, eles vão dar um barco para você, você vai treinar, se você pegar gosto, quem sabe, pode ser um brasileiro ou mais aí remando aqui na Austrália, né?
Porque o remo já na Austrália parece, pelo menos aqui eu estou em Melbourne, algo bem mais comum. Assim, quando eu estou indo para a academia, tem um lago, as escolas, como educação física, uma das atividades é remo. Aqui no South Yarra River, toda hora tem gente remando.
Exatamente. Na Austrália, na Yarra River, que cruza toda a Vitória, você vê nas beiradas do rio vários clubes de remo, e eles treinam de manhã, à tarde, por exemplo, sempre em outubro tem uma das regatas tradicionais, mundialmente famosa, que chama Head of Yarra, que é uma competição de 8, que é enorme. Eles começam 8 horas da manhã, vai até 5 da tarde. Nossa. Tem júnior, seniors, masters, e começa em Yarra, 8 quilômetros de time trial, que é para saber quem faz o tempo mais rápido, 8 quilômetros para cima do rio. É amazing, é bem, bem legal essa competição. Já tive a oportunidade de participar duas vezes.
E quando você chegou na Austrália e você viu que o remo era muito mais comum, você meio que se sentiu, tô em casa?
Eu vou te falar, no começo eu achei estranho, porque as competições, mesmo para Master, porque assim, tem a competição de Open, né, que é o Juniors, under 19, que é o para baixo de 19 anos, para baixo de 17 anos, tem várias categorias aqui na Austrália. Tem seniors, o pessoal que rema para a Olimpíada, e tem o Master. E quando você pensa em Master, você fala, são os mais velhos, tal, mas na verdade a categoria Master começa com 27 anos. Não é tão velho assim, né? E quando você vê aqui de 27 anos, 30, 40, 50, 60, e você começa a ver o nível, e você vê os Masters que são de 70, 60 anos, fala, oh my, os caras são tudo em forma, tudo, né, remam bem, às vezes muitos deles são ex-campeões olímpicos ou ex-campeões mundiais que querem manter a forma e continuam competindo. E uma coisa que é diferente do Brasil, que é impressionante, é que aqui todas as escolas têm programa de remo. As escolas vão para o programa de remo, o cara estuda, o cara vai, pratica o remo, compete, tem campeonatos nacionais de escola. E aí, quando o cara acaba o estudo dele, eu vou me filiar num clube, eu vou lá e continuo treinando, continuo nível. E isso que acontece, começa muito número. E como você sabe, quanto maior o número, mais fácil de pegar uma qualidade, um ou outro, né? Como eu falei, a Austrália é forte em Olimpíada e em campeonatos mundiais. E a outra coisa importante aqui na Austrália é que eles são muito organizados nos campeonatos. Eles fazem, por exemplo, que nem, vamos falar do campeonato de Masters de 2024. Todo ano tem uma campeonato de Masters, o principal, e dos Masters. O ano passado foi aqui em New South Wales, aqui em Sirik, ali em Penrith, onde foi a Olimpíada de 2002. De 2000. Foi a Olimpíada de 2000. Todo ano eles vão em diferentes estados fazendo o campeonato. E o campeonato é muito organizado. Por exemplo, esse desse ano é tudo por clube. Só para você ter uma ideia, esse ano foi na Tasmânia, na Lake Barrington. Around de 85 clubes de toda a Austrália participaram. É uma quantidade enorme, 800 atletas participaram. E diferente, o que eles fazem aqui? O formato do campeonato é o mesmo que você vê em Olimpíadas, Mundiais. Por exemplo, se tem 20 atletas numa categoria, eles vão passar por heats, que é as qualifying, vão para as semifinais, vai funilando até ter os barcos na finais, e no final vai ver lá quem vai ganhar a medalha de prata, o ouro, prata e bronze. O formato é o mesmo, então a competição fica mais acirrada e eu penso o nível fica mais forte.
Você tem essa impressão que a Austrália é um país que investe bem em esporte, ou esporte, eu nem diria investe, mas parece que esporte é parte literalmente da cultura australiana?
Ah, isso é com certeza, porque como eu falei, já começa, a cultura já começa na escola, né? Se o cara já, a menina ou o menino faz um remo na escola, ele começa a pegar gosto pelo remo, porque entra numa equipe, entra num grupo. Por exemplo, você vê um barco de 8, né? Um barco de 8, você imagina pegar 8 meninas ou 8 meninos em grupo, acordar cedo, ir na água cedinho, aí vai tomar banho, põe o uniforme da escola, vão estudar junto, cria um clima de competição que eles querem bater outra escola, e isso passa para o clube, depois passa para o próprio país, né? Para os estados, porque aqui tem competição de estado contra estado também, e depois vai passar para competir contra times da Europa, do mundo todo. E o nível, e não é só de remo, um dos esportes mais que trazem mais medalhas para a Austrália é a natação.
Natação, é.
Nós temos o hóquei, então você tem vários esportes que eles, além de ser, que eles investem, a cultura do australiano é de querer fazer esporte, né? Você vê, como você mesmo disse, no Yarra River, você acorda cedo, você vê várias pessoas treinando cedo, né? Ou de escola, ou autolivros, ou mesmo para recreação, para manter a forma.
Eu vejo muitas pessoas de mais idade. Eu corri a Run Melbourne há uns dois domingos atrás, eu fui passada por vários senhores e senhoras. Eu falei, gente, eu tô correndo às 5h15. E eles assim, ó, bem tranquilos, passando. Eu falei, ai, linda, dá licença. Então, a questão da idade na Austrália, em relação ao esporte, ela é vista de uma forma diferente, eu acho, que no Brasil. No Brasil, parece que você fez 30, 40, você vai diminuindo a sua frequência de esporte. Aqui, você vai ter competições de gente com 60, 70 e vai embora.
Exatamente, é impressionante. Eles mantêm o nível de competição, mesmo depois ficar mais velho. Por exemplo, todo ano, nesses Masters, nos campeonatos de Masters, tem vários eventos, né? Tem o 200, o 2 com, o 4 com, vários barcos, o 8, mas dentro da regata, eles põem o que acontece, eles chamam Interstate Regata, que são quatro provas, que é de média, a média do barco de 50 anos, só para você entender. A média do barco é de 50 anos, que eles chamam de Masters D, tá? Quem são esses quatro barcos? Um quad de homem, um quad de mulher, um 8 de homem e o 8 de mulher. Mas a média do barco, para competir, tem que ter 50. Ou mais, se você quiser. Se você pode ser mais de 50, mas no mínimo 50. Então, por exemplo, quando eu tentei entrar na seletiva para tentar fazer parte da... para representar New South Wales, eu, como você sabe, o Remo Pelé São Jorge e Rowing Club, vários clubes tentam, vários atletas tentam. Mas eu tenho 58 anos. Você fala, pô, eu sou bem mais velho que a média de 50. Mas no treino, os caras mexeram no barco e tal, tem um cara de Mosman que tem 42. Então, quando e outros dois de 50. Então, quando montou o barco, a média é 50. Ou seja, para o rapaz que tem 42, não é rapaz mais, é, mais novo do que eu, ele para ele é o Master B, né? Mas eu não, eu sou mais velho, eu sou Master E, que é a categoria, né? Então, quando você vai, o que acontece? Para mim, competir com esses caras mais novos, eu preciso estar super fit e a técnica tem que estar super apurada, senão não anda. E nós fomos muito bem, porque nós conseguimos pegar o prata, né?
Tava, olha!
Nos primeiros 500 metros, nós estávamos atrás de Vitória, a Vitória estava na frente um segundo, Tasmania em primeiro, Vitória em segundo, e nós estávamos em terceiro, brigando com o Queensland. E aí deu uma boa puxada no final, que eles falam de sprint, deu um sprint no final, e ficamos com a prata por 0,2 milésimos na frente de Vitória, muito perto. Mas não conseguimos pegar a Tasmania, e na verdade a Tasmania, o ano passado, aqui em New South Wales, também ganhou o ouro. E o ano passado, eu não estava no barco, a guarnição do Interstate que representou New South Wales era diferente. Ela ficou em quarto lugar no ano passado aqui, mas esse ano conseguimos pegar o prata. E vamos tentar ver se ano que vem pegamos ouro, né?
Que não?
É uma competição bem acirrada, é bem difícil.
Estadual,
bem,
né?
O nível é forte. Como eu falei, muitos remadores desses masters da minha idade já foram medalhas em Olimpíadas em 1990, 84, entendeu? Eles são medalhistas olímpicos e mantêm a forma. É complicado. Mas, por exemplo, eu consegui ganhar ainda dois ouros por clube, né? Eu remei outras provas no quad com alguns amigos de outros clubes, né? Você pode fazer eles chamam de composite, né? Você pega, por exemplo, dois caras do São Jorge, o Rowing Club, e remo com dois caras de Leichhardt, que também no só foi. E você pode competir em outra prova. É bem interessante. Também é a mesma coisa, se alguém tiver querer mais informações, eu só ir lá na rowingaustralia.com, Google lá, tem todos os resultados, o schedule do ano todo das regatas. Cada ano, nesse evento, eles é super importante, eles falam, não, um estado quer bater o outro, né?
Sim.
E esse ano foram os escolhidos foram Andrew de Mosman, o Nick de Drummond, another Andrew de Glebe Rowing Club e eu de São Jorge Rowing Club.
Como que você se sentiu quando você descobriu que você foi selecionado para representar o estado?
Eu fiquei muito contente, né? Porque não é fácil, né? Foi muito legal, muito bacana. E o pessoal do clube, meu clube apoiando bastante. Eu fiquei muito contente, porque eu sei que a competição é super, super acirrada. Só para você ter uma ideia, quando começou o treino, eu tinha que sair da minha casa aqui 4 horas da manhã para estar em Drummond, barco na água 5 da manhã, durante a semana, né? Incluindo o final de semana, e depois eu acabava o treino, tomava banho, eu ia trabalhar, e no dia seguinte de novo, para manter, porque imagina, 4 pessoas de clubes diferentes, eles têm que combinar a remada, tem que todo mundo coordenado, juntinho, porque barco de equipe vale muito, não só o preparo físico, não só a técnica, mas o conjunto do barco, né, que faz andar.
A sua história é muito legal, porque você é uma pessoa que praticava esportes desde pequeno, né, participou de várias competições, campeonatos no Brasil, clubes conhecidos, mas teve que seguir a vida, casou, teve filho, veio para cá e continuou praticando esportes. Eu queria duas visões suas. Uma, você acha que o esporte, ele influencia a sua vida além do treino, daquela 2, 3 horas que você está treinando, na sua visão?
Olha, É impressionante, porque, como eu falei, eu tenho 58 anos, mas eu me sinto como 48. É impressionante, porque você fica mais jovem. Você se mexendo, você acorda cedo, é duro. Eu sei que para todo mundo acordar cedo não é fácil. Mas você tem que achar uma motivação, acordar, treinar, porque depois que você fez, você tem aquela sensação de dever cumprido. Então, quando você vai trabalhar ou vai estudar, você vai relaxado, você vai com muito mais motivação. A gente pensa em treino, pensa que é físico. Não é só o físico, é o mental. A cabeça da gente fica muito mais tranquila. Você fica muito menos estressado. Ainda mais nesses dias de hoje, com essa informática, com telefone, com, né, com computador, você tem que livrar disso um pouco, senão a gente fica louco.
Você sente que o esporte, ele te fez uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais focada? Como que você vê a sua dedicação a quase uma vida inteira ao esporte, fazendo parte da sua vida no dia a dia?
Ah, isso é uma coisa impressionante, porque quando você costuma a treinar e tem um foco, que nem, por exemplo, aqui no remo, em qualquer esporte na Austrália, eles são muito organizados. Te motiva também, porque você quer competir naquele nível. Então, para você ir lá competir, e você sabe que é difícil, começa a te fazer aquela motivação de você querer treinar, e uma coisa puxa a outra. A cabeça da gente fica mais relaxada, né? A gente entra em forma. Por exemplo, eu, às vezes, quando a gente fica chovendo muito, ou o trabalho não dá para treinar, você fica 2 dias sem treinar. Eu vou ficar 2 dias. As costas começam a doer, a perna começa, está doendo aqui, e você fala, pô, quando eu treino, não dói nada. Quando eu fico parado, dói tudo. O negócio é manter a forma, manter se mexendo. Quando você é novo, o pessoal que é novo, não percebe muito isso. Mas eu garanto para você que depois dos 50, você tem que manter exercício, senão você vai estar em mau bocado.
Traz para a gente essa inspiração. Pensa em diferentes públicos. Eu queria que você trouxesse uma mensagem até para mim também, para eu começar a acordar mais cedo. Fazer exercício mais cedo. Eu estou fazendo exercício, mas eu preciso fazer mais cedo. Eu já acabei de mudar o horário do meu alarme depois do que você falou. Não estou zoando. Eu acabei de falar que essa bebê vai acordar mais cedo. Obrigada. Porque quando a gente fala esporte, a gente vê Olimpíadas, todo mundo é muito mais novo, com certeza, né? A fase de alta performance é ali entre os seus os 20, eu vou dizer, né? Que são a fase de alta performance. Mas a gente tá tendo uma geração de 30, 40, de atletas mesmo ainda, performando muito bem, né? O Messi, o Cristiano, que é um esporte super desgastante, o futebol, ele é muito de impacto, e mesmo assim está tendo o Messi, Cristiano Ronaldo, o Pepe, profissionais de alto nível, atravessando a barreira da idade, e quando você vai perguntar o segredo, é disciplina, alimentação, não sei o que, todo esse estilo de vida que conta muito. Qual seria a sua mensagem assim, para o jovem que está começando, mas também para a galera que está adulta, ali 30, 40, assim, e depois da galera que está mais de 50?
Olha, a pessoa tem que organizar o esporte de acordo com o trabalho. Porque às vezes a pessoa, eu sei que, como a pessoa vem para a Austrália, tem muito trabalho, muito estudo, e aquela carga enorme, tenta achar uma brecha. Não estou falando para treinar de segunda a segunda. Não, mas tenta achar uma brecha, principalmente nos finais de semana, duas, três vezes por dia na semana, uma brecha de uma horinha e meia, vai lá, treina, que seja na academia, senta no remergômetro, faz lá meia horinha, só para dar aquela suada, relaxar. Outra coisa importante é a alimentação mesmo. Por exemplo, a minha mulher aqui, ela faz o prep meal, sabe, aquela coisa pesadinha, bonitinha, para também não começar cair no fast food ou comer muita tralha, desculpa o jeito de falar, mas é verdade essa, a gente come aquela tralha toda e depois fica sentindo mal. Então, faz uma alimentação balanceada, faz um pouquinho de esporte por dia, não vai se matando pelo dia, vai devagarzinho, se você não treinou nunca, sedentário, começa devagarzinho, vai devagarzinho, pega uma coisa que você goste, por exemplo, eu gosto de remo, vai lá fazer remo, tem vários clubes, correr, corre, começa devagarzinho. Tenta ter um pouquinho de foco, disciplina. Eu sei que é duro acordar, e principalmente no inverno. Acorda lá, levanta, e levanta essa corda poeira e foco. Senão, fica difícil mesmo, né? Porque depois é muito estresse, e isso ajuda muito no dia a dia, tanto para estudar como para trabalhar. Mas eu garanto para você que a premiação vem, né?
E você acha que pessoas de qualquer idade pode fazer exercício ou começar a fazer exercício?
Qualquer idade. Como um exemplo do remo, tem lá no São Jorge Rowing Club, tem dois masters, o Lance e o Ian Tall. Eles ganharam, o ano passado, aqui em New South Wales, eles ganharam 200, né, da categoria J, eu acho. Mas só para você ter uma ideia, o Ian Tall, ele tem 85 anos. E o Lance tem 87 anos. Estão remando. Eles não estão na cadeira de roda. Estão ali devagarzinho, pique, pique, pique. Amazing. É uma coisa que você fala, oh my gosh, se eu chegar lá vivo, já estou feliz. Imagina remando. Né? Um dia eu conversei com ele, com o Ian Thor, e perguntei, qual é relax? Relaxar na vida, não achar que tudo é problema e nem tudo é solução. Deixa a vida andar, deixa andar. Treina, relaxa, não fica só parado. Não fica parado, sedentário, que não, quando você chegar lá, quando ficar mais velho, você não se arrepende, né? Mas essas pessoas são exemplos, né? A gente fala em inglês, as pessoas, como é que eu faço para começar, tá? Ah, one day, não. Troque o one day for day one. Só trocar, né? Só trocar que você começa. Day one, eu começo hoje e vambora. Não, one day eu começo, um dia eu começo. Não. Começa a contar, hoje eu vou começar hoje. Amanhã é dia dois. E assim vai, faz um programinha, você vai embora.
Amazing! Muito obrigada, Ayrton. Foi muito legal e muito inspirador para a gente não só assistir as Olimpíadas, mas também transformar o One Day para Day One.
Yeah, that's right.
De um dia para hoje é o dia.
E muito obrigado. Eu que agradeço o pessoal do SBS e por você me convidar aqui nessa conversa gostosa.
Não, foi ótimo, gente. Já mudei meu horário de acordar e já vamos continuar amanhã. Hoje é o dia 1. Já corri hoje, tá valendo.
Uma dica pro pessoal é ficar uma motivação, pega uma bicicleta ergométrica ou um remo ergômetro, põe na frente da televisão, assiste a Olimpíada e vai pedalando, né?
Hashtag, fica a dica aí pra todo mundo, tá? Tá assistindo Olimpíadas? Faz esporte enquanto assiste. Tá ótimo.
É.
Tá, então, joia,
muito obrigado, viu? Muito obrigado, Helena. Um beijão.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.